Olá, amigos. Na grade de especiais de final de ano do Notícias Agrícolas, o leite merece destaque. Um ano que foi bastante atípico, especialmente por conta da greve dos caminhoneiros e que abalou bastante o setor. Mas isso também já temos 6 meses, praticamente, e vamos agora então dar uma olhada no geral nas perspectivas para 2019, mas com base, obviamente, a situação que estamos vivendo, então, até agora, neste final de ano. Vamos a Piracicaba, então. Para falar com a gente, Natália Grigol, pesquisadora do CPEA, que é referência quando se trata de levantamentos de mercado de várias categorias do setor agropecuário, vai nos contar um pouquinho, então, como ela está vendo essa trajetória de 2019. Natália, seja bem-vinda então, viu, Natália?
Obrigada, é um prazer estar com vocês. E a gente está esperando um 2019 um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais sólido do que 2018. Estamos apostando bastante as fichas na demanda, né?
Opa, uhum.
Nos últimos 2 anos a gente tem observado aí uma crise, econômica, estagnação econômica. Tudo isso prejudica muito o consumo de lácteos. E a gente tem que lembrar que, ao contrário das outras proteínas animais, nós aqui do leite ainda sofremos bastante com a questão da nossa produção ser voltada toda para o mercado interno. Então, tudo que abala a nossa economia, o nosso consumo, né, vai abalar, com certeza, a cadeia como um todo. Então, estamos esperando que 2019 traga uma notícia positiva, que é o aumento do consumo. E o cenário, né, que a gente tem traçado para isso é um cenário mais positivo economicamente por causa da mudança do governo. Isso dá aí um pouco mais de confiança no cenário que a gente vai enfrentar. A gente tem aí indicadores macroeconômicos mais positivos, aumento, né, do emprego formal. A gente tem aí uma expectativa de crescimento de PIB não tão alto, em torno de 2,5%, mas mesmo assim, a gente acredita que a demanda pode vir com força e pode puxar, então, os preços, né, ao produtor, trazer uma situação um pouco mais confortável aí de demanda para a nossa cadeia.
Exatamente, bem lembrado, né? Os indicadores macroeconômicos estão apontando alguma melhora. Temos também, no mínimo, com certeza, né, Natália, os 3 primeiros meses que serão cruciais de 2019, é quando o novo governo tem que consolidar algumas propostas de reforma econômica, sobretudo da Previdência. E, naturalmente, também tem aquele período de lua de mel, né? Ainda que também caracterizado também o primeiro trimestre com um menor consumo, de uma maneira geral, também, de lácteos,
Com
né?
certeza,
Exato.
com
Mas
certeza.
de todo modo, você lembrou bem, as expectativas apontam para um PIB de 2,5%, salvo uma mudança muito brusca, especialmente do ponto de vista internacional, né? Desaceleração econômica, guerra comercial, Trump, Estados Unidos, enfim, uma série de coisas. E esses 2,5% se consolidando, né, Natália, seria muito maior, né? Pequeno, mas mais de um ponto. 1% acima do que se prevê ao término de 2018, né, Natália?
Exatamente.
Pois bem, então, em função disso, vamos voltar agora para 2018, pode ser?
Claro.
Vamos lá, então. Natália, como que foi, então, você falou, acentuou bastante, bastante claramente, os 2 anos de crise, né? Quer dizer, uma crise de consumo, obviamente. Isso impactou de que maneira na média, nas principais bacias leiteiras aí ao longo de 2018, Natália?
Lembrando então, né, 2017, essa crise aí levou os patamares de preço até, né, o recorde de preços baixos, e a gente começa 2018 com preços muito baixos, mas esse desestímulo todo, né, de 2017 impactou demais o desempenho do nosso setor em 2018, porque tão desestimulados, os produtores acabaram, né, muitos saíram da atividade, e os que ficaram mais receosos em relação a investimentos. Então, a gente teve sim essa crise de demanda, né, ao longo desses 2 anos, mas em 2018 a palavra oferta foi a mais forte, né, nesse processo de formação de preço ao produtor. Então, ao longo de 2018 inteiro, a gente teve momentos, né, onde a questão da oferta limitada limitada pelo desestímulo dos produtores, né, de início aí, depois acentuada pela greve dos caminhoneiros, que foi um fator que mexeu com toda a dinâmica do mercado, impactou demais os preços, e os preços foram se valorizando mês a mês consecutivamente, e a gente observou aí valorização, né, até agosto, de mais de 50% no acumulado, né, do ano. Então, a receita do produtor esse ano, ela conseguiu dar um salto, aumentou bastante, mas veio num momento da gente lembrar, né, tá tirando aí o buraco que, do ano de 2017.
Ou seja, aí... a base foi muito baixa, né, Natália? A base de comparação muito baixa, né?
Sim, a base de comparação é muito baixa. Quando a gente analisa 2018 em relação a 2017, a gente vê números, né, variações bastante expressivas, mas a gente está falando de um 2017 muito ruim para o setor. Então, 2018 vem com esse perfil de recuperação de receita, né? Os custos de produção eles também se elevaram, mas a gente vê a receita se recuperando em proporção maior do que os custos. Então, foi um ano aí para o produtor ajeitar as contas, né, tentar pegar um fôlego aí, porque 2017 foi muito complicado. Então, a gente vê que 2018 teve esse ponto positivo, né? Por outro lado, a gente ainda, né, sabe aí que final de ano, que aumenta bastante a captação, tem a volta das chuvas, aqueles produtores que dependem muito de pastagem, a gente sabe que tem um impacto aí na produção. Então, final de ano tem essa perspectiva ruim, né, de queda de preços. Então, desde setembro, os preços estão em queda, a gente tem aí queda de preço setembro, outubro, novembro, dezembro, né, a intensidade das quedas aumentando também mês a mês, e a gente deve continuar nesse período de quedas, nesse final de 2018, e também no comecinho de 2019. A gente sabe que tem um movimento sazonal aí na cotação do leite ao produtor, a gente espera queda de preços até fevereiro, dependendo da condição climática, até meados de março. No entanto, a perspectiva, né, que a gente tem aí para esse começo de 2019, ela é um pouco mais positiva do que a gente tinha no ano passado. Os preços não devem chegar nos patamares baixos que a gente viu em janeiro de 2018. A gente acredita aí que eles devam ficar entre o que foi negociado em 2017, em 2015, então um valor aí acima, né, da base do R$1,00, né? No ano passado, em 2018, a gente começou o ano abaixo de R$1,00, uma condição bastante complicada aí para os produtores, né?
Ô, Natália, desculpa, não, continua.
Não, essa é a tendência, né? A gente teve altas de preços em 2018 até agosto, a partir de setembro quedas, e essas quedas ficando cada vez mais intensas a partir de setembro, né? Então, dezembro deve registrar a maior variação de quedas, e aí em janeiro a gente deve também atingir um patamar baixo de preços, mas não tão baixos como foi no início de 2018.
Perfeito. Natália, você deixa eu recuperar uma informação. Você falou que até agosto a alta ao preço recebido pelo produtor foi em torno de 50%, é isso?
É, eu posso até pegar o cálculo aqui dele mais bonitinho, porque eu já falei um
mais bonitinho. Gostamos dessa, gostamos dessa informação. Vamos lá.
Deixa eu pegar ele aqui. A gente faz os cálculos deflacionados, né? Todos em valores reais. Então, a gente muda aí um pouco a cada mês. Deixa eu pegar aqui. De janeiro. Olha, de janeiro até agosto, que foi o período de valorização do leite, nós observamos uma alta acumulada de 50,3%, né? Então, durante todo o período de valorização do leite ao produtor, que foi de janeiro até agosto, a gente viu aí uma variação acumulada de 50,3%.
Esse 50,3%, estamos falando de líquido já, né,
Natália? De líquido, preço líquido, não contém frete, não contém fundo rural. Tá. Eu estou falando também da média Brasil,
média,
né?
Média Brasil, então, claro, é importante lembrar disso. E é importante a gente lembrar os amigos, né, Natália, que vocês preferem trabalhar com líquido porque o valor bruto, ele tem influências exógenas muito grandes, né? Fretes e outras questões que estão dentro da cadeia, mas elas não são propriamente de fundamentos do setor, né, Natália?
Exatamente. Em termos, a gente sabe que o setor busca muito utilizar o preço bruto nas negociações, né? É uma coisa que ficou convencionada, mas em termos de análises econômicas, nós do CPE, preferimos trabalhar com preço líquido, justamente por essa situação, né? A gente não consegue comparar em várias regiões, ou até mesmo falando em Médio Brasil, que é como a gente normalmente fala, a questão do frete, ela é muito heterogênea, a gente não tem aí uma situação igual entre as regiões, né? Depende muito das empresas.
Exato, e também depende muito do tamanho das bacias, né? Da bacia leiteira, distância de busca e captação. Natália, mas eu pedi para você recuperar essa informação, que eu queria voltar ainda um pouquinho lá atrás. Quando a gente olha, então, essa queda brutal que você comentou de 2017, com leite entrando em 2018 abaixo de R$1 para o produtor, em média, né? Estamos falando em média ainda. Uhum. E agora, ao longo de 2018 até agosto, uma alta de 50%. Essa alta de 50%, ainda que tenha mitigado, ajudado um pouco o produtor a recuperar, você falou ainda que estava muito aquém das necessidades, eu imagino. Quer dizer, ela se serviu para tampar o buraco da queda de 2017? Porque como foi 2016, por exemplo, Natália?
Vamos voltar lá, então, em 2016. Em 2016, a gente teve preços muito altos. Foram os recordes, né, do setor. Preços em 2016 muito altos. Para os produtores que normalmente fazem gestão das fazendas baseada em preço, o cenário poderia até parecer muito vantajoso, mas a realidade em 2016 a gente teve custo de produção exorbitante também. Uhum. Então, olhar o preço do leite alto em 2016 não significa margem absolutamente, né? Uhum. O produtor em 2016 teve um gasto muito forte, a gente teve problemas climáticos e principalmente os grãos. Uhum. Exatamente.
O milho
estava muito valorizado.
Foi muito ofertado no mercado externo e faltou muito grão aqui, né? Uhum.
Exatamente. Uhum. Então, o que a gente observou em 2016? Apesar das cotações super altas, o custo de produção também muito alto, desestimulou. Os produtores não conseguiram também investir na atividade ou se manter, né, durante aquele período. Então, a produção em 2016, ela também caiu, né? Em 2017, por conta dessa oferta mais restrita e um pouco mais capitalizados por causa das receitas maiores em 2016, os produtores investiram. E aí a gente observa que os preços também em 2017 foram se valorizando. Mas a produção em 2017, ela ficou desajustada em relação à demanda, né? Em 2017, a gente acabou sofrendo muito com a questão da estagnação econômica e o volume aumentou em proporção maior do que o consumo interno. Então, 2017, a gente tem aí pressão, né? As cotações acabam caindo ainda na entre-safra. Em junho, julho, já começa a despencar, né? E, de novo, a gente tem um desestímulo para a produção. O produtor não aguenta essa oscilação. A crise de 2017, ela foi chamada de crise, né? Não tanto por causa da relação entre custo e receita, mas sim pela volatilidade ao longo do ano. Então, o produtor não esperava em 2017 essa flutuação tão grande das cotações. Foi difícil de segurar as pontas. E aí, todo esse desestímulo em 2017 leva o quê? A tirar o pé, né, do acelerador na produção em 2018. Então, em 2018 também começamos aí com questão de oferta limitada. Então, a demanda ela acabou crescendo um pouco mais do que a oferta nos dois primeiros trimestres, né, em 2018. Aí a gente chegou com a greve dos caminhoneiros, crise de abastecimento, tudo isso fez com que as empresas competissem mais para conseguir o leite junto aos produtores, garantir a matéria-prima. Entendi. E aí sustentou esse cenário de altas, né, que levou aí essa valorização de 50%, né, entre janeiro e agosto, que é o período de valorização em 2018.
Perfeito, maravilha.
A partir de setembro, já a gente vê as cotações caindo.
Natália, naturalmente nós estamos falando agora nesse final de ano, mas o dado de dezembro do CPEA vai ser divulgado no começo agora, no próximo mês, né, provavelmente. Então, mesmo assim, essa queda de setembro para agora, considerando naturalmente alguma estimativa que vocês possam fazer desse mês agora de dezembro, você calcula que ela vai ser uma queda de quanto? Dá para ter uma ideia, pelo menos até então, vamos considerar até novembro, Natália, se for mais confortável para você.
Sim, claro. Então, até, de outubro para novembro, a gente teve uma queda aí quase de 6%, né? Isso significou 8 centavos. A gente está imaginando que em dezembro, como o dado ainda não está fechado, nós estamos imaginando que em dezembro essa queda vai ser muito maior. Então, o produtor, ele já está preparado, né? A gente tem ouvido muito, inclusive, muitas preocupações, né? O quanto que essa queda vai quando que a gente vai atingir de preços em dezembro, mas a gente espera uma variação muito maior, ainda mais porque nos mercados do leite longa-vida e no mercado spot, né, negociação entre as empresas, a gente vê aí bastante desvalorização, um movimento bastante instável. Então, a gente está, né, esperando uma variação muito maior do que esse 6%. A gente está esperando aí uma variação quase do dobro disso. A gente poderia chutar aí com uma desvalorização em média de uns 10%. É um cenário um pouco difícil, né? De ver se isso vai realmente se concretizar com a quantidade de dado que a gente tem disponível no momento. Mas pelo desempenho dos mercados do leite longa-vida, o HT, né, e do leite spot, que são os pilares de formação de preço no campo, a gente vê que não tem como fugir dessa tendência e que vai ser, com certeza, a maior variação de baixa do ano, né? Então, a variação entre novembro e dezembro, ela deve ser bastante elevada, com pressão de queda.
Perfeito. Natália, me diga uma coisa, para a gente situar, pelo menos regionalmente, são vários estados que vocês fazem o levantamento, mas por macro-regiões, como que a gente podia situar pelo menos as principais bacias aí, com Minas, Goiás e o sul do país, aí, pelo menos, e naturalmente São Paulo, mas São Paulo muito mais pela ponta consumidora, né, do que propriamente hoje como bacia produtora, né? Mas enfim, como que você situaria isso daí?
Eu estou observando os dados agregados, né, entre estados. São exatamente esses estados que o senhor comentou. Tem bastante diferença dentro dos próprios estados. A gente vê que Minas Gerais, né, ainda é o maior estado produtor do Brasil. Nos últimos dados do IBGE, a gente vê que 27% da captação nacional vem de Minas Gerais. Né? E dentro de Minas Gerais, a gente tem o sul-sudoeste mineiro e o triângulo mineiro, que acabam tendo preços bem mais elevados do que as outras mesorregiões, por conta da competição entre os laticínios. A gente tem uma concentração industrial ali que proporciona essa competição, né? Mas os estados do sul do país, eles têm avançado muito, né, em termos de produção e produtividade. Quando a gente analisa aí toda a evolução de produção e de produtividade, número de vacas ordenhadas, a gente vê nas bacias do sul do país uma evolução muito mais consistente do que a própria evolução mineira. Então, desde 2014, o sul do país produz o maior volume de leite no Brasil, e a gente pode citar ali aquela região, né, do centro-oeste ali, o cantinho dos estados, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, forma basicamente uma faixa contínua ali de grande produtividade, né? Mas a gente também observa grandes dificuldades, principalmente no Rio Grande do Sul, em relação à concentração industrial, né? A gente tem menos indústrias instaladas no sul do país. Isso acaba gerando aí uma situação diferente em relação aos preços, e também por estarem muito próximos do Uruguai e de Santa Catarina, a gente também vê uma pressão ali nas cotações mais sérias. Então, o Rio Grande do Sul, ele, apesar de ter hoje uma participação muito expressiva na nossa produção, em questão de preço, ele acaba sofrendo bastante com a questão de flutuação, né? Inclusive, em 2017, foi um dos estados onde o preço ficou mais tempo abaixo, né, de um real, uma situação bastante complicada. E no Paraná, a gente também observa essa importância da pecuária leiteira e uma concentração industrial mais parecida com Minas Gerais. Então, o Paraná tem despontado muito, hoje é o segundo maior produtor do Brasil, né? E quando a gente analisa aí estruturas de custos de produção, também temos que destacar, né, que as bacias leiteiras são muito heterogêneas, há diversos tipos de sistemas produtivos. Então, a gente também tem uma grande variedade de indicadores técnicos e econômicos convivendo, né? Então, não existe uma fórmula, uma receita para a gente produzir leite no Brasil, é extremamente heterogêneo e pulverizada a nossa produção, mas o Paraná, ele tem se destacado muito com aí alguns arranjos bastante interessantes, né? Vale destacar aí com certeza a região de Castro, a gente tem um acompanhamento das, fazendas modais, então as modas de produção, né? E a moda de, a fazenda modal, né, que a gente fala, essa fazenda típica da região de Castro, ela já tem aí um sistema produtivo mais intensificado, consegue aí melhorar os ganhos. Mas de forma geral, o que a gente analisa aí, apesar de todas as diferenças regionais, né, o que a gente analisa de forma geral para o Brasil é que as nossas fazendas, elas têm uma dificuldade muito grande de se manterem no longo prazo. Então, quando a gente vem, faz todo esse panorama de mercado, fala das receitas em 2016, 2017, agora em 2018, tudo isso, né, até tinha, a gente estava comentando quanto que o produtor conseguiu aí tapar o buraco. É muito difícil de fazer esse diagnóstico, porque a gente sabe que os sistemas produtivos são muito diferenciados. Tudo isso depende muito, né, de cada uma das regiões e do controle do, que o pecuarista tem em relação às contas dele. E nossa grande dificuldade hoje no setor leiteiro é o pecuarista conseguir se manter no longo prazo. Então, as nossas análises aqui do CPE, elas mostram que nós temos fazendas muito boas, coexistindo com fazendas nem tão boas assim, mas que, em geral, a grande dificuldade que a gente observa é dessa continuidade do sistema produtivo no longo prazo. Porque quando a gente fala do curto prazo, né, que é pagar o gasto corrente da propriedade, praticamente todas as fazendas conseguem fazer isso. A gente, no nosso levantamento, isso fica muito claro. Todo mundo consegue pagar o custo operacional efetivo, né, que é o gasto corrente. Agora, quando a gente começa a somar depreciação, quando a gente começa a somar prolabore, então fica mais difícil do produtor conseguir, né, passar por essas crises. Então, produtores que têm pouco investimento na fazenda, eles acabam ficando mais vulneráveis. E, infelizmente, ainda é um cenário muito comum no Brasil. Mesmo nessas bacias leiteiras consolidadas, né, a gente ainda encontra fazendas típicas, né, modais, que enfrentam esses desafios. Então, como conseguir, né, organizar essas contas e conseguir se manter no longo prazo, pagar as depreciações? O produtor, às vezes, tem uma ideia de que está tudo bem, só que, de repente, ele precisa fazer um conserto no trator e ele acaba vendendo uma vaca. Isso não está certo. Ele tirou, né, do patrimônio dele. Então, a gestão das fazendas, ela é hoje a principal questão entre os produtores, né? O pecuarista leiteiro, ele já tem uma tarefa super árdua aí, muito complexa, é uma das atividades mais complexas do agronegócio, né, a produção de leite, só que ele ainda tem que fazer uma lição de casa aí, infelizmente, isso daí é determinante, né, ele precisa ser um bom administrador. Perfeito. Então, o produtor de leite precisa ser um bom administrador para colocar essas contas em ordem. A questão do preço, é como a gente comentou, ela depende muito da região, depende muito do histórico da região, da concentração industrial da região e também, né, da relação que se tem junto com os laticínios. Infelizmente, o produtor de leite, nesse momento, ele não é tomador de preço, ele não é formador de preço, ele é tomador de preço.
É tomador de preço, né?
Tomador de preço. Uhum. Então, tem que fazer uma gestão baseada, né, em custo, não em receita.
Por falar nisso, por falar em tomador de preço e não um formador de preço, Natália, a gente olha, portanto, como você falou, ressalvando essas ilhas de exceção que nós temos a nível de Brasil, né? Em quase todas as bacias leiteiras, mas na média estamos falando de um setor muito pulverizado na base, né? Ou seja, isso pulverizado em porte, pulverizado em estrutura, pulverizado em condições e métodos de produção, e modelos de produção, melhor dizendo. Pois bem, isso tudo faz com que essa quantidade, essa base, seja responsável por uma grande quantidade de leite, né? Daí, portanto, que eles acabam sofrendo, imagino eu, quando tem uma oferta muito elástica, né, e preços muito deprimidos, ao contrário dos demais, dos outros, que podem até ter na quantidade uma quantidade menor de produtores, mas com volume também considerável, pelo menos em escala, né, Natália?
Sim. Exato. É o que a gente observa de modo geral, vamos falar de geral, né? Uhum. Quando a gente pega os perfis das propriedades que o CPE acompanha, né, no projeto Campo Futuro junto com a CNA, o que, que a gente observa? As propriedades que têm maior nível de investimento são aquelas que conseguem ter uma viabilidade econômica de mais longo prazo. Propriedade sem investimento é muito vulnerável. Por quê? Se cair um raio e matar uma vaca, aquele produtor já está numa situação, né, de vulnerabilidade.
Exatamente.
Se oscilar muito os preços, que nem oscilaram em 2017, esse produtor já está em dificuldade. Se houver uma seca muito forte, como houve em 2014, até mesmo em 2016, que foi irregular, esse produtor também já está em dificuldade, porque depende muito de pastagem. Hoje, o que a gente observa, de modo geral, é uma situação bastante complicada, que as nossas vacas, elas passam fome, né? Então, a gente tem o manejo alimentar, é um dos principais gargalos, hoje, em termos Brasil como um todo. Diversas fazendas, elas fazem esse manejo alimentar errado. E aí, o que acontece? Você tem um efeito em escala muito grande. Uma vaca mal alimentada, ela não vai conseguir aí ter um primeiro parto no momento adequado. Você alonga isso. Depois, você alonga o intervalo entre partos. Pronto, acabou. Você já tem indicadores técnicos que já vão levar a indicadores econômicos ruins. Então, tudo começa com a alimentação da vaca. Uhum. Então, quando a gente está falando de sistemas produtivos que não estão prestando atenção no que a vaca come, né? Então, assim, não trabalham pasto, manejo e formação de pastagem inadequados, fica muito dependente, por exemplo, da variação climática. Então, a sazonalidade, ela é uma coisa que ainda impacta, sim, a nossa atividade. A gente sabe que vem diminuindo muito, porque os sistemas mais intensificados, ou os semiconfinamentos, ou os próprios confinamentos, estão aumentando muito. Por quê? Porque é difícil, né, a gente se manter numa situação como essa. Mas ela ainda impacta muito esses produtores que acabam não realizando tanto investimento. Então, o primeiro ponto é difícil fazer investimento na nossa cadeia? É. Por que é difícil? Porque a gente está vendo, são cenários de volatilidade de preço muito altos. Toda a nossa cadeia está voltada para o nosso mercado interno. Então, é muito complicado, mas eles são necessários, eles são extremamente necessários.
É, né?
Então, o produtor que quiser se manter na atividade, ele tem que pegar o teu negócio, ser um administrador, né? Ele precisa ser um pecuarista administrador e ver aonde que é o investimento racional para eu ter um retorno econômico, né, que seja vantajoso. Muito se fala, a gente vê muita discussão, isso é por conta do padrão genético. Não, não é. O padrão genético é consequência. Não adianta nada a gente ter vacas de padrão genético excelente se elas estiverem passando fome. Então, a primeira coisa é manejo alimentar. Depois a gente vai falar de manejo sanitário, depois de manejo reprodutivo. E esses três pilares, eles precisam coevoluir, né, em equilíbrio. A gente precisa ter investimento nesses três, né? Para poder ter uma situação aí um pouco mais estável, mais sustentável para os produtores. Mas o cenário é esse mesmo, né? Nossa produção, ela é pulverizada, os sistemas produtivos são todos heterogêneos. E quando a gente para ver, né, essas transições, a gente vê que produtores que não têm nenhum investimento são muito vulneráveis. Eles acabam entrando e saindo desse negócio. Mas é justamente essa situação de investir pouco que também possibilita que ele migre, né? Principalmente para pecuária de corte, né? Em épocas muito ruins de preço, a gente vê muito produtor de leite indo para pecuária de corte.
Exato. E é como você falou, né? Quer dizer, produtor não é formador, é tomador, na sua média. Portanto, ele, como tomador, ele mal consegue cobrir seus custos, com seus gastos correntes. Portanto, qualquer possibilidade de fazer uma melhora no seu manejo que implica em algum gasto, ele não consegue. Em uma série de outras situações. Né? Natália, só para concluir. Oi, desculpa.
Eu ia complementar que claro. A gente está falando de uma atividade, né, dentro do nosso agronegócio que ela é muito complexa e muito peculiar. Aqui no CPE a gente acompanha mais de 27 cadeias agropecuárias. Nenhuma delas tem as mesmas complexidades que o leite tem, né? Porque nenhuma delas é perecível como leite. Então, quando a gente para pensar nessa questão, o produtor, ele tem um produto, o leite cru, que ele tem que ficar no máximo 2 dias no resfriador e ser vendido. Ele tem que ser processado por uma agroindústria. Então, essa condição é uma dependência muito grande para o produtor. E nós, né, no meu ponto de vista, nós não evoluímos nas formas de comercialização da mesma forma que em outras cadeias. Então, nós temos questões a serem pensadas na forma de comercialização. desse leite do produtor com a indústria, né, para mitigar essas questões e possibilitar relações de mais longo prazo. Hoje, a gente sabe que essa montanha-russa de preços, ela é muito prejudicial para o produtor, mas ela também é prejudicial para a indústria. Por quê? Porque esse produtor que não consegue ter previsibilidade de preço, não faz investimento. Se ele não faz investimento, ele também não tem qualidade nesse leite. E a indústria sofre com leite de baixa qualidade. Então, nós temos uma questão aí, que é melhorar a coordenação, né, entre esse segmento, segmento produtivo e segmento industrial. Isso não é fácil de ser feito, isso não depende de uma pessoa só, de um segmento só, depende de um conjunto de medidas, né, de políticas públicas para melhorar a relação entre os produtores e a indústria. Recentemente a gente teve aí o lançamento das novas instruções normativas, né, que vão falar aí da questão da qualidade. Então, estamos pensando em qualidade, mas elas também precisam acontecer dentro de um contexto que permita, né? Porque a gente sabe que é complicado para os produtores também atingirem esses padrões. Mas, ao mesmo tempo, nós temos produtores que atingem esses padrões e são muito bons no que fazem, eles não podem ser desestimulados. Então, as dificuldades que nós temos na nossa cadeia é, temos muitos sistemas produtivos convivendo, é uma atividade extremamente importante para pequenos produtores, né? Também não podemos desconsiderar isso. A indústria precisa de todos eles igualmente, porque durante os momentos de safra, entre safra, todos são importantes no fornecimento desses volumes, né? Então a gente precisa pensar em políticas públicas e formas de comercialização que estimulem, né, a atividade para todos. Mas é uma atividade muito complicada e, assim, a gente que está aqui de fora analisando e vendo esses movimentos, só fica mais evidente que quem está nessa cadeia é um guerreiro, é um vencedor e, assim, a gente deveria ter até um reconhecimento maior, né, em relação a esses produtores e quem está nesse setor.
Muito bem, muito bem. Então, Natália, vamos ver agora ao longo de 2019 se algumas perspectivas, como você falou, uma melhora de preço, uma melhora de condições gerais da conjuntura, de um setor que é, do a gente olhar os derivados, é um setor totalmente inelástico por enquanto, porque não há renda para você população bancar, né, sobretudo, e provavelmente, como você está dizendo, aqueles que estão na camada de cima do bolo são aqueles mais ou menos igual na pecuária, né, Natália, pecuária de corte, são aqueles que têm o boi comum, que vende boi commodity, mas também tem seu boi rastreado, boi Europa, que vende para um nicho de mercado, ou seja, a base continua muito deprimida e, naturalmente, sem essas relações, sem uma mudança de relação de produtor, indústria, naturalmente vamos sempre, o consumo vai sempre depender das condições econômicas, nunca vai ter uma relação de oferta muito mais oxigenada para melhorar um pouco, mitigar os efeitos da economia, né, Natália?
Exatamente, mas a gente tem observado, apesar de todas essas dificuldades, a gente tem observado muitos avanços, né? Então, vou pontuar alguns deles. Nos últimos 5 anos, a relação entre produtor e indústria, ela tem melhorado, né? A gente está vendo aí uma tentativa de formação de contratos, uma questão de fornecimento de mais longo prazo. Ainda é difícil, ainda é contraditório, mas estamos melhorando. O entendimento do setor como um todo de que o problema é setorial e não de cada um dos segmentos está melhorando muito. Há um tempo atrás, o problema era culpa do produtor, né? Hoje a gente já sabe que essa responsabilidade está mais diluída. E, ao mesmo tempo, o consumo também está mudando. Então, quando a gente fala dessas dificuldades de alavancar consumo, elas ainda são reais, elas ainda existem, é muito forte, mas ele também está mudando. Os dados do IBGE, que são os dados que suportam essas análises, eles ainda estão atrasados, né? A gente depende da pesquisa de orçamento familiar, ela deve sair no ano que vem, ela deve sair agora em 2019, né? Mas é complicado de medir. Mas olhando o mercado, a gente já vê que muita coisa mudou, né? Então, o consumo, por exemplo, de leite longa-vida, que é o lácteo mais consumido, ele é realmente inelástico, ele é muito difícil de você mudar o consumo a partir de renda ou de preço, né? Agora, consumo de queijos, por exemplo, já mudou. A gente sempre teve um cenário aí de que queijo é pouco consumido. A gente já viu nesse ano de 2017 e 2018 o quanto que o mercado de mussarela, por exemplo, não imobilizou os volumes de leite, não conseguiu ofertar, né? A mussarela acabou sendo um produto muito importante aí ela sempre foi, mas a importância tem aumentado, né? O consumo de queijos, ele também tem aumentado. Fora isso, o consumo de leite em pó também. Não leite em pó diretamente para as famílias, né? A gente sabe que o consumo direto para as famílias do leite em pó, ele é baixo, e à medida que aumenta a renda, esse consumo diminui. Estou falando de leite em pó industrial. Então, a gente está falando assim, né? O crescimento econômico também vai aumentando aí a categoria de produtos industrializados, vai aumentando o uso de leite em pó como ingrediente, né? Então, a gente também vê esse consumo mudando. Então, tem um caminho árduo aí, mas a gente já teve muitas mudanças. Os últimos 5 anos na cadeia de leite foram muito diferentes, e a gente viu mudanças em todos os segmentos, desde o produtor até o consumidor.
Que bom que eu tenha errado, então, na questão do queijo, né, dos derivados. Viu? É que a gente olha de uma maneira geral, gente fica, pega uma gôndola de supermercado falando, nossa, como que eu vou comprar 150 gramas de um queijo que está lá o nome francês, mas a gente sabe que não chega nem perto da qualidade, nem de alguns derivados feitos aí no Uruguai, e fala, como que eu vou pagar R$15 numa coisa de 150 gramas? Você fica imaginando assim, é para nicho de mercado. Ainda bem que a base de mussarela melhorou bastante. Natália, foi um prazer, então, tê-la conosco, né, olhando aqui essa perspectiva de 2019, com todas essas nuances que você falou, alguma possibilidade, e os dados, podemos chamar... meio a meio de 2018, né, Natália? Um primeiro semestre bom, deu uma recuperada em relação a 2017, e um segundo semestre já com uma queda um pouco mais do que na curva sazonal, né, Natália?
Exato. Agora tudo vai depender, né, a sequência, tudo vai depender desse consumo, se ele vai se aquecer, dessas medidas, né, políticas, se elas vão ser aprovadas, porque a sustentabilidade do crescimento econômico depende disso, e também sempre um olho ali, né, no mercado de grãos. A gente tem a perspectiva de milho mais barato, pode inflar a oferta.
Exato. Né? Então, bem lembrado.
Tem que colocar esses fatores todos na balança.
Maravilha, maravilha. Natália, tem um ótimo final de ano, um bom 2019 para você, família Grigol e todos aí os amigos do CPEA, tá bom?
Eu que agradeço.
Então, até mais. Foi especial do leite aqui 2018 e perspectiva para 2019 com Natália Grigol, pesquisadora do CPEA. Fique com a gente. Muito obrigado. 2019, ótimo para todos.